É preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Tiago Cíbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 1 de julho de 2020. Iniciamos um novo mês. Hoje, dia 1º, recordamos a primeira Olimpíada, acontecida na Grécia em 776 a.C. Recordamos hoje a instituição do real como unidade monetária no Brasil, que aconteceu em 1994. E ainda hoje, recordamos o Dia Mundial da Arquitetura. Estamos refletindo sobre as catequeses do Papa Francisco sobre a esperança cristã. E nessa 24ª catequese, refletimos a relação entre o Espírito Santo e a esperança cristã. Hoje, junto ao Papa Francisco, vamos refletir sobre a relação que há entre a esperança cristã e o Espírito Santo. O Espírito é o vento que nos impele para a frente, que nos mantém no caminho, que nos faz sentir peregrinos e forasteiros, e não permite que descansemos sobre os nossos próprios louros e que nos tornemos um povo sedentário. O Espírito Santo, em outras palavras, não nos permite repousar diante das nossas vitórias e assim nos tornarmos um povo parado, um povo inerte, homens e mulheres que não buscam a esperança, a solidariedade e o reino dos céus. A carta aos Hebreus compara a esperança a uma âncora. A esta imagem, diz o Papa, podemos acrescentar a imagem da vela. Se a âncora é que dá à barca a segurança e a mantém ancorada entre as ondas do mar, ao contrário, a vela é o que faz caminhar e avançar sobre as águas. A esperança é deveras como uma vela. Ela recolhe o vento do Espírito e transforma-o em força motriz que impele a barca, dependendo das circunstâncias, ao largo ou à beira-mar. O apóstolo Paulo conclui a sua carta aos Romanos com estes votos. Ouvi bem. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. A expressão Deus da esperança não significa somente que Deus é o objeto da nossa esperança, ou seja, aquele que esperamos alcançar um dia na vida eterna. Quer dizer também que Deus é aquele que já neste momento nos faz esperar. Aliás, este Deus nos torna alegres na esperança. Enquanto houver vida, haverá esperança, diz o ditado popular. E é verdade também o contrário. Enquanto houver esperança, há vida. Os homens necessitam de esperança para viver e precisam do Espírito Santo para esperar. São Paulo atribui ao Espírito Santo a capacidade de nos fazer até mesmo transbordar de esperança. Transbordar de esperança significa nunca desanimar. Significa esperar contra qualquer esperança. Ou seja, esperar até quando falta qualquer motivo humano para esperar, como aconteceu com Paulo, no momento em que Deus lhe pediu para sacrificar o único filho, Isaque, e como sucedeu também, ainda mais, com a Virgem Maria aos pés da cruz de Jesus. O Espírito Santo torna possível esta esperança, invencível, dando-nos o testemunho interior de que somos filhos de Deus, de que somos seus herdeiros. Como poderia aquele que nos entregou o seu único filho não nos dar também com ele todas as coisas? Nos pergunta São Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos. A esperança não desilude. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, não desilude, porque há o Espírito Santo dentro de nós que nos impele a ir em frente sempre, e por esta razão, a esperança não desilude. A mais, o Espírito Santo não nos torna somente capazes de esperar, mas inclusive de ser semeadores de esperança, de ser também nós, como Ele, e graças a Ele, paráclitos, ou seja, consoladores e defensores dos irmãos, semeadores da esperança. E assim nós nos perguntamos, será que eu estou sendo um paráclito? Será que eu consolo e defendo os meus irmãos, semeando a esperança? Um cristão, ainda que não deva, diz o Papa, pode semear amarguras, pode semear perplexidades, mas isto não é cristão. E quem faz isto não é bom cristão. Semear a esperança significa semear óleo da esperança, semear o perfume da esperança, e não o vinagre de amargura e desesperança. O cardeal Newman, hoje beato, em seu discurso dizia aos fiéis: instruídos pelo próprio sofrimento, pela nossa própria dor, aliás, pelos nossos próprios pecados, teremos a mente e o coração treinados para qualquer obra de amor em relação aos necessitados. Seremos conforme a nossa capacidade, consoladores à imagem do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo. E em todos os sentidos que esta palavra comporta, advogados, assistentes, portadores de conforto, as nossas palavras e os nossos conselhos, o nosso modo de fazer, a nossa voz, o nosso olhar, serão gentis e tranquilizadores. Sobretudo os pobres, sobretudo os excluídos, sobretudo os desamados que precisam de alguém para que ele se torne o Paráclito, ou seja, o consolador e defensor, como o Espírito Santo faz com cada um de nós, consolador e defensor. Nós devemos fazer o mesmo com os mais necessitados, com os mais descartados, com aqueles que mais precisam, aqueles que mais sofrem, defensores e consoladores. Deus, Pai amado, Pai querido, agradecidos por esta reflexão sobre a esperança cristã e a relação com o Espírito Santo, nós os pedimos, tornai-nos paráclitos, tornai-nos consoladores, para que possamos suportar os nossos irmãos que sofrem, para que possamos suportar as dores, angústias de todos aqueles que necessitam de amor, de carinho e de atenção. Inspirai-nos palavras e ações capazes de revelar o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nesse dia em que recordamos a primeira Olimpíada na Grécia, em 776 a.C., nós os pedimos, tornai-nos competidores por um mundo mais justo. Tornai-nos corredores na Olimpíada da vida, onde a chegada será coroada pela coroa da justiça daqueles que lutaram por uma sociedade mais justa e fraterna, por aqueles que perdoaram, por aqueles que estenderam as mãos aos mais necessitados. Recordando hoje a instituição do Real Comunidade Monetária no Brasil em 1994, nós te pedimos, para que esta unidade monetária possa trazer igualdade ao povo brasileiro. Fazei, Senhor, com que esta sociedade do povo brasileiro seja uma sociedade sempre mais igualitária, justa e fraterna. Recordando os arquitetos no Dia Mundial da Arquitetura, pedimos que a arte de projetar casas, templos, monumentos possam manifestar a beleza da vossa criação. Querido Pai, cada pedido, cada prece, nós os pedimos por teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, 7 segundos para você falar com Deus. Incline, por favor, a sua cabeça para receber a bênção. Deus Pai te dê a sua bênção. Amém. Deus Filho te conceda saúde e paz. Amém. Deus Espírito Santo te ilumine. Amém. Abençoe-te o Deus rico em amor e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado pela sua participação. Compartilhe este podcast. E hoje à noite esteja conosco no Bate-Papo Pastoral, com a catequese infantil, a catequese adultos e a catequese de crisma. Estejamos juntos, força e coragem, você não está sozinho, a Igreja está com você. É preciso comunicar a esperança. Comuniquemos a esperança cristã. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até amanhã.